antes de sair correndo, com o Dr. Valdir Braga e o personal trainer Bruno Moura.
Fala, galera! Tô de volta com mais um episódio do Antes de Sair Correndo. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí desse isolamento social, né? Todos nós estamos entediados de ficar isolados, sem poder sair à rua. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Não é sair à rua é uma opção e cada um tem que fazer o seu julgamento. Mas, de uma maneira geral, toda vez que a gente sai à rua, a gente está expondo, além de expor a nós mesmos, estamos também expondo pessoas que a gente gosta, que fazem parte do nosso convívio, né? Nossos filhos, irmãos, pais, tios, avós. Então, embora seja muito difícil para nós corredores tomar a decisão de deixar de treinar na rua, mas nesse momento, nesse caos que o mundo vive, né, não podemos ser egoístas a esse ponto de achar que a gente tem que ir contra tudo e contra todos, colocando pessoas que a gente ama em risco, colocamos pessoas que a gente nem conhece em risco em prol de manter, não é, a nossa forma física e o nosso treinamento. Existem outras maneiras da gente manter a nossa forma física. Não é a mesma coisa que está fazendo o que a gente gosta, que é correr na rua, mas imagine quantas pessoas ao redor do mundo vão perder os seus empregos, quantas pessoas não vão ter o que comer, quantas pessoas vão passar por sérias dificuldades financeiras, quantos inevitavelmente irão morrer por conta desse maldito vírus, quantas famílias vão ser deixadas sem pai, sem mãe, sem avós, sem avô. Não é? Então, deixar de treinar na rua acaba se tornando tão pequeno, né? Se a gente fizer uma autoanálise e virar os nossos olhos para dentro de nós mesmos e nos perguntar o que que realmente eu estou perdendo em face a que o mundo todo está perdendo. E aí a gente vê que é tudo tão pequeno, tão fugaz e que realmente não vale a pena. E aí, quando a gente pensa assim, se a gente mudar o nosso mindset e ter uma visão mais proativa da coisa, não é? Muitos de nós que treinam para maratona, para meia maratona, para 10K, 5K, a gente, quando vem de uma certa consistência de treinos, e essa consistência é desejada, o nosso organismo, querendo ou não, ele vem com desgaste acumulado de semanas, meses, talvez até anos de treino intenso. Então, essa parada, agora obrigatória, porque não tem nenhuma prova mesmo, não adianta querer continuar treinando. Essa parada vai permitir que o nosso organismo se regenere, né? Que os nossos tendões, ligamentos, a nossa musculatura, todos eles possam se regenerar, cicatrizar, se restabelecer, possíveis incômodos, possíveis lesões possam ser curadas, cicatrizadas. E que a gente possa estar 100% quando a gente realmente puder voltar às ruas. Eu tenho uma visão que ela é a tendência hoje do mundo ocidental, de que a normalidade, se nada mais acontecer para agravar, se essa pandemia seguir o curso natural dela nas Américas, a gente só vai conseguir voltar para treinar em agosto ou setembro, né? O próprio ministro da Saúde, que tem todo o interesse de tentar manter a calma e evitar o caos, já falou em mais de uma oportunidade que a gente vai ter um pico agora da epidemia no final de abril. Esse pico vai continuar por maio, junho, e a gente vai atingir um platô do número de casos. Provavelmente em torno de 50% da população brasileira vai estar infectada quando a gente chegar em julho. E aí, agosto e setembro, o número de casos começa a cair. O que a gente não sabe ainda é se vai haver uma segunda onda de pico do coronavírus. Por isso que nesse momento está todo mundo de olho na China. A China está comemorando já alguns dias sem casos novos de transmissão local, né? Apenas casos de pessoas que vieram de fora do país. Mas está todo mundo de olho, porque se houver um segundo surto na China e um segundo pico, Essa pandemia ela pode se prolongar por muito mais do que setembro. E aí imagine um caos, né? De uma maneira geral, assim, a gente pode ter algumas certezas. Por exemplo, abril, maio e junho não tem treino na rua, não tem prova de rua, não tem nada. Isso é no contexto mundial. As Olimpíadas já houve uma solicitação por parte dos atletas para adiamento, e o Comitê Olímpico Internacional está julgando isso, e as Olimpíadas vão ser adiadas porque não tem como ter Olimpíadas em junho, julho. Mesmo que o coronavírus desaparecesse da face da Terra no dia 1º de junho e falasse assim: olha, junho e julho a Terra está livre de coronavírus, pode ter as Olimpíadas. Mas e a preparação dos atletas, que começou o ano passado, que já está comprometida, porque eles não podem sair para treinar, tem uma insegurança de se vai ter a prova, se os jogos vão acontecer ou não vão acontecer. Então, as Olimpíadas de Tóquio já estão, infelizmente, comprometidas. No âmbito, né, das maratonas, que é o que interessa para muitos de nós, elas foram. As que não foram canceladas foram adiadas para o segundo semestre. Toda essa aposta de acontecimento dessas provas no segundo semestre vai depender desse curso natural, né, do coronavírus, do pico, o platô e o declínio do número de casos, e desde que não haja novos picos naqueles locais onde a pandemia esteja seguindo seu fluxo normal. Por exemplo, se houver um segundo surto na China agora, são mais 3 meses até esse segundo surto começar a decair. E aí, se houver um terceiro, a coisa vai se prolongando, quer dizer, até as provas do segundo semestre estariam comprometidas. Então não faz sentido a gente correr na rua. É melhor a gente treinar em casa. E aí, como é que a gente treina em casa? A gente tem algumas opções para treinar em casa. Aquelas pessoas que podem se dar ao luxo de ter uma esteira em casa, ou ter uma esteira no prédio, onde houve um acordo no prédio para que ela pudesse continuar a ser utilizada, essas pessoas podem continuar fazendo um treino específico de corrida na esteira. Mesmo que a esteira esteja longe de ser a realidade da rua, mas pelo menos a pessoa está se movimentando. Pessoas que têm bicicleta em casa podem utilizar aqueles rolos para suspender a roda da bicicleta e continuar pedalando dentro de casa. E alguns treinos funcionais que também são importantes para a corrida, né? Fazer treino de fortalecimento em casa, fazer treinos de flexibilidade. Então, esses treinos podem ajudar muito nesse momento. Com relação à grande preocupação, poxa vida, eu vinha treinando para fazer um ciclo de para fazer uma maratona, já estava do meio para o final do meu ciclo, porque a minha prova seria em abril ou em maio, e aí a prova foi cancelada. E agora, esse meu ciclo está perdido? A resposta é tá. Infelizmente, o ciclo está perdido. Visando você chegar num pico, num período muito próximo, para utilizar esse pico, ele está perdido. Então, o que tem que fazer agora é fazer um ajuste para que você possa minimamente manter a sua forma física. Então, o que a gente chama agora de fazer uma manutenção. E como é que é essa manutenção? Especificamente para quem treina para maratona, mas isso se aplica às outras distâncias. Longões. Não faz mais sentido você fazer longão de 28, 30, 32 quilômetros. Mantenha os longões ali entre 18 e 25 quilômetros. Lembrando que esses longões, nesse momento, têm que ser feito indoor, têm que ser feito na esteira. Então, quem tiver com disposição para fazer 20, 21, 25 quilômetros, esses quilômetros têm que ser feitos na esteira. Para quem vai continuar treinando indoor na esteira, treinos de intensidade, vale a pena estar se matando em treinos de tiro nesse momento? Não, não vale a pena. Então, manter os treinamentos num ritmo leve, moderado, ou em alguns pouquíssimos casos chegar até o ritmo de maratona, mas não precisa estar fazendo treinos específicos de tiros em esteira para poder manter a capacidade aeróbica lá em cima e o VO2 lá em cima, porque esses estímulos eles não vão ser utilizados nesse momento. Então, na verdade, é melhor construir uma base aeróbia. E tão importante para aqueles que tem a possibilidade de conseguir uma esteira e treinar em casa ou treinar no prédio, caso o prédio esteja de acordo. focar agora também nessa parte de fortalecimento. Então, tem uma série de exercícios que a gente pode fazer em casa. A gente pode usar aquelas mini bands. Se você tiver aí um kettlebell ou qualquer outro peso, ou usando o próprio peso do corpo, trabalhar muito a questão de alongamento, flexibilidade, né? Então, basicamente, você precisa só um tapetinho, colocar no chão e trabalhar essas capacidades. Tem muita coisa na internet, tem muito vídeo legal. Então, não tem desculpa para não ficar parado. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção também é na nossa alimentação. E aí, esse clima de ansiedade gerado por essa questão da gravidade dessa pandemia tem feito a gente comer demais. Você está em casa, está sem fazer nada, ou mesmo que você esteja trabalhando de casa, mas a sua geladeira está ali, a despensa está ali. Com o aumento da ansiedade, não tem jeito. A gente vai lá e come, come, come. E aí, muitos de nós, eu inclusive, já estamos sentindo aí um inchaçozinho, um aumento de peso. E não tem jeito, isso é normal. Tem que administrar a cabeça, não ficar neurótico com relação a isso. Claro, tentar seguir uma alimentação equilibrada, mas com a redução da atividade na rua e o aumento do consumo calórico em casa, não existe mágica, não existe nenhum outro caminho senão de ganhar um pezinho, mas que vai ser, primeiro, saudável do ponto de vista para ajudar naquele processo de regeneração que eu falei, e segundo, que esses quilinhos a mais, assim que puder voltar aos treinos na rua, treinos de intensidade, etc., eles vão embora. Não tem problema nenhum. Mas vale a pena continuar enfatizando a importância mesmo de permanecer em casa. Porque foram divulgados de ontem para hoje algumas curvas de progressão e previsões e projeções dessa pandemia no Brasil. Fizeram um paralelo com países, né, como Singapura e Hong Kong, que conseguiram, por meio do isolamento social, do fechamento de escolas e algumas outras medidas, minimizar o avanço da pandemia no país e manter relativamente sob controle. Então, definitivamente, não é a hora da gente sair, não é a hora de correr na rua, não é a hora de fazer nada na rua. É um sacrifício que todos nós vamos ter que fazer, mas pensando em amenizar toda a carga, né, que essa pandemia traz no contexto social, no contexto dos idosos e etc. Então, acho que não custa nada, eu acho que seria egoísta demais da nossa parte estar indo à rua treinar e expondo não só a gente, mas expondo a saúde das outras pessoas a esse risco que é sério e é iminente. Outro dia eu comentei numa postagem que eu fiz, quando eu justifiquei que eu também havia parado de correr na rua, que no meu ciclo passado eu corri o ciclo todo com lesão. Primeiro eu me acidentei, corri com machucado, com as escoriações do acidente. Depois eu tive algumas lesões, né, inflamação do joelho, inflamação do tibial anterior. E eu continuei treinando, mesmo sabendo que aquilo poderia colocar a minha saúde em risco. Mas aí foi uma opção que eu fiz, e eu seria o único prejudicado. Então eu tenho controle sobre a minha vida e sobre as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu decido ir para a rua e eu estou não só me prejudicando, mas também podendo potencialmente prejudicar outras pessoas, então, né, é hora da gente se recolher e entender que, como eu falei no início desse podcast, a coisa é muito maior, a repercussão é muito maior e ela não se resume apenas ao nosso, desculpem a expressão, eu também me ofendo quando eu falo isso, mas não se resume só ao nosso mundinho da corrida, né? Então, não, e o tempo passa muito rápido, né? Se a gente colocar numa perspectiva temporal, semanas, meses não são nada, não significam nada. E daqui a algum tempo a gente vai estar aí rindo de tudo isso e se orgulhando de como a gente encarou toda essa situação e como a gente contribuiu para poder fazer com que o Brasil passasse aí com o mínimo de dano possível sobre essa pandemia. Tá certo? Sobre a questão especificamente da esteira, só para a gente fechar, é uma coisa que eu também quero dividir com vocês e deixar todo mundo muito ciente disso, que está havendo uma procura gigante por esteiras nas academias para alugar, nos condomínios, e as pessoas estão levando as esteiras para suas casas, e eu também estou atrás de uma esteira, lógico. Mas a gente tem que ter muito em mente alguns pontos. Por exemplo, o primeiro é o seguinte: como sempre tem alguém ganhando dinheiro em cima da desgraça dos outros, as pessoas estão cobrando preços exorbitantes sobre os aluguéis das esteiras. Então, tomar cuidado aí para não ser vítima, né, de alguém querendo extorquir dinheiro porque você precisa de uma esteira para treinar. E segundo, a questão de treinar na esteira em si, né? Além dos ajustes da esteira que a gente tem que fazer, e talvez o principal dele seja a questão da inclinação, para a gente simular o que acontece na rua, a resistência do vento e etc., que a gente não tem na esteira, e também para a saúde dos nossos joelhos, a esteira ela deve ser ajustada a uma inclinação aí entre 1 e 3%, né? Não vale a pena, ou não é tão saudável, correr numa esteira que esteja com grau de inclinação zero. Além disso, não existe, quer dizer, eu achava que não existia nada mais chato do que correr na esteira numa academia. E eu acabei de descobrir que existe sim, que é correr na esteira dentro de casa. Que tédio! Então é isso, pessoal. Espero que cada um de vocês tenha aí serenidade e discernimento para julgar o que é melhor fazer. Eu recomendo extremamente que vocês fiquem em casa. Espero que vocês se cuidem, não se exponham de maneira desnecessária. Cuidem dos avós, dos pais, dos tios, das pessoas que são pertencentes a um grupo de risco, embora todos nós possamos desenvolver um quadro grave da doença. Essas pessoas incluídas nos grupos de risco são mais suscetíveis. E vamos torcer, vamos fazer a nossa parte, vamos rezar, vamos orar para que essa pandemia passe logo e que todos nós possamos retornar às nossas vidas normais com o menor prejuízo possível, tá bem? Fiquem com Deus, até a semana que vem.